Agora, doutor, aproveitar a presença do senhor aqui para que o senhor responda. O senhor vai responder em nome do Tagino também, porque eu acho que é a oportunidade do senhor se explicar, o senhor fazer a contra-argumentação. Muitas pessoas me dizem, me procuram, pessoas principalmente da oposição, dizendo que a mesa do Conselho Deliberativo trabalha diuturnamente para favorecer o Sérgio Carniele e que uma prova disso seria especificamente a questão da comissão da Arena e que tudo é feito para atender à vontade do Sérgio. Tem uma fonte, eu vou revelar aqui, o Marcos Garcia Costa, por exemplo, o ex-presidente, ele já se queixou, por exemplo, que ele não é contra a Arena, mas ele queria que o assunto fosse debatido em termos de projeto. Se poderia fazer modificações, e mudanças, e o Sérgio se calou, o Sérgio vetou, e, de acordo com ele, a mesa também não se movimentou. Então, eu queria que o senhor fizesse a exposição de tudo isso que eu falei.
Vamos lá. Eu vou responder por mim. Eu nasci em Campinas, sou campineiro, acordo todos os dias às 5h30 da manhã, leio o portal UOL, o portal G1, o portal 247, o The Intercept, para me atualizar das questões de política. Quando é 6h30 da manhã, eu vou tomar banho, 7h30 da manhã, tomo meu café, converso com minha esposa, pego a Folha de São Paulo, o Correio Popular e vou para o meu escritório. Eu chego todos os dias no meu escritório às 7h30 da manhã. Trabalho tanto quanto é possível o dia todo e tenho outras funções além da minha função de gestor e proprietário de um escritório de advocacia que tem 32 anos na cidade. Então, eu não trabalho dioturnamente para ninguém que não sejam meus clientes ou meus empregadores. E Sérgio Carniele não é meu cliente nem meu empregador. Então, está posto dessa maneira. Então, dizer que eu trabalho dioturnamente para Sérgio Carniele, seus interesses, ou para a Arena, é leviano, e quem diz isso mereceria refletir sobre as bobagens que fala. Eu trabalho em média 12, 13 horas por dia, faço trabalho voluntário para duas entidades e para a Ponte Preta, né? E, lamentavelmente, para quem teria interesse que eu advogasse ou atendesse demandas da Arena, está equivocado. Não, eu nem participo, nem sou membro da comissão da Arena. Eu participei como convidado de uma reunião, né? E não me senti à vontade, porque caberá à mesa pautar esses assuntos. Caberia à mesa pautar esses assuntos, porque liminares têm proibido que os conselheiros debatam isso como o doutor Marcos gostaria que fosse feito. Eu concordo com ele. Nós deveríamos debater muito sobre isso, até em reuniões extraordinárias ou reuniões ampliadas da comissão. É a minha opinião sobre esse assunto, né? Em relação a... qual é o tema, então? Trabalhar dioturnamente pela Arena. A questão do Dr. Marcos, eu concordo. Eu acho que nós estamos num momento muito preliminar dessa questão da Arena, porque são três movimentos importantes, Elias. O primeiro era a modificação legal, né?
Sim.
A comissão que foi criada há mais de 10 anos, ou há 10 anos pelo menos, pelo Conselho, Ela perpassou as gestões do Sérgio Carniele, do Márcio Della Volpe, do Vanderlei Pereira e alcançou a gestão do Abdala, que até janeiro deste ano assinou tudo quanto era necessário junto à Prefeitura para que o projeto tramitasse com regularidade na Prefeitura, né? Ou seja, a questão não é a Arena, a questão tem outra natureza. Outros interesses que eu não sei quais são, que estão impedindo que os conselheiros debatam se querem ou não a Arena. Se é adequado ou não é adequado o projeto, se o projeto financeiro, se o modelo financeiro é adequado para Ponte Preta ou não. Quer dizer, quem está impedindo esse debate não é a mesa. Quem está impedindo esse debate é a diretoria executiva, né? Inclusive está impedindo que os conselheiros conheçam como caminha esse projeto, né? E intervenham para corrigir a rota, porque quem define a direção da Ponte Preta não é José Armando Abdala Júnior. Quem define a Ponte Preta, para onde ela vai, com quem ela vai, é o Conselho Deliberativo, né? Portanto, eu refuto essa afirmação de que, particularmente eu ou a mesa, estejamos trabalhando para isso, que não é verdade. Ao contrário, o Pedro Politano Neto, que é um pontepretano reconhecidamente histórico, presidente da comissão do Estatuto, me convidou para fazer parte da comissão, né? Eu não tenho voto na comissão, mas eu faço parte dela. O doutor Marcos Garcia Costa é testemunha que eu vou em todas as reuniões a partir do momento que eu fui convidado, e eu tive a honra agora de ser convidado pelo doutor Pedro Politano para fazer a revisão de um trabalho muito grande e bonito que o Fernando fez, o doutor Fernando fez, que é o relator dessa comissão. Então, eu trabalho muito mais, tenho trabalhado muito mais como auxiliar, vamos dizer assim, né, da comissão do Estatuto do que para essa questão da arena. A questão da arena, o que acontece é que cabe à mesa pautar quando a comissão solicita. A comissão diz, eu quero apresentar o status do projeto. E a gente pauta. Talvez o nosso erro, Elias, seja ser muito honesto. Talvez o erro do Targino seja ser muito transparente. Como é que era antigamente? Eu estou no conselho há 8 anos, praticamente. Nos assuntos gerais, né, sabe aquela linha obscura, né? Assuntos gerais, entrava lá o doutor Badaró, que é falecido, que foi presidente da comissão, ou o Miguel Súrcio, que foi membro da comissão, ou o Carlos Corsini, que foi membro da comissão, falando ao longo dos últimos 8 anos que eu sou conselheiro, né? Nos assuntos gerais, eles apresentavam o status do projeto, ou seja, não se dava oportunidade nem da liminar, né? Então, talvez a gente tenha que, para garantir o debate do conselho, para garantir o conhecimento dos conselheiros sobre o status do projeto, a gente tem que esconder essa pauta em assuntos gerais, o que seria leviano da nossa parte, que é um assunto importante. Não é urgente, não é emergente, mas é importante. Então, o que está por trás disso, né, tem que ser respondido por quem pediu a liminar, pelo José Armando Abdala Júnior. Né? A que interessa esconder dos conselheiros, dos torcedores, da cidade, da imprensa, o projeto? A quem interessa desqualificá-lo antes do conselho tomar conhecimento dele? A quem interessa desqualificar um modelo de negócio que sequer foi apresentado e o conselho já disse como tem que ser? O conselho só aprovará eventual construção de uma arena se for no modelo de negócio do Palmeiras, em que um grupo de investidores toma o dinheiro no banco, assume 100% do risco e a Ponte Preta cede o uso, né, o direito de superfície do terreno sem hipoteca, sem garantia, sem risco financeiro, porque nós sabemos o nosso tamanho. A Ponte Preta é um time que tem o tamanho que tem. Nós não temos condições de assumir risco financeiro de forma nenhuma. Isso é corrente no conselho. Nós estamos numa fase de estudos, né? E a comissão criada há 10 anos, a comissão não foi criada agora. Ela tem por tarefa acompanhar e informar o conselho. Isso tem ata. E tem ata lá de trás, uma ata que não foi sequer impugnada em momento algum. Em direito tem um instituto da preclusão. Se alguém tivesse que discutir a qualidade, né, a legalidade, a pertinência dessa deliberação do conselho de 10 anos atrás, ele deveria tê-lo feito no prazo de 2 anos, ou seja, já passou muito tempo. A comissão é uma realidade. As coisas são lentas porque demorou-se muito tempo para mudar a legislação. Né?
Entendi.
O prefeito Hélio, que ficou 7 anos no governo, queria fazer uma arena municipal e não mudou a legislação de doação nem do Guarani, nem da Ponte Preta. O Jonas teve outro entendimento. Ele foi sensível ao projeto do Guarani e o projeto da Ponte Preta, e as leis de doação daquelas áreas foram alteradas mudando a condição. A condição, porque as áreas eram municipais e a cidade doou para os times, né? Com algumas condições. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode vender, essa coisa toda, né? E as leis foram modificadas, no caso da Ponte Preta, que é a lei que eu conheço, a condição é 2% do que for arrecadado para a arena deve ir para o esporte amador da cidade, depositado no fundo de esporte da cidade. Essa é a condição. A ponte não pode dar hipoteca, a ponte não pode vender, a ponte não pode dar de presente, a ponte pode explorar, né, destinar 2% e construir lá uma arena e a lei autoriza...
Ô, doutor...
Pois não,
Só para a gente tá com o nosso tempo estourado, que a sua entrevista foi muito esclarecedora, mas eu queria duas respostas rapidíssimas.
Pois não.
Duas rapidíssimas. Primeira pergunta, há 10 anos foi aprovada pela Assembleia de Sócios a construção da arena, mas otorgando a Odebrecht. Isso não atrapalha? Isso não atrapalha a negociação atual? E a segunda pergunta, por que ainda não se discutiu profundamente como essa arena vai abrigar os torcedores de baixa renda? Uma pergunta que foi feita pelo vereador Gustavo Peta na última quarta-feira e que o Vanderlei Pereira não respondeu.
Talvez que não tenha concluído essa etapa e esses itens, né? Mas isso aí, tudo tem que ser respondido, antes e detalhado antes de ser levado para apreciação do conselho. Há, por parte da mesa do conselho e de grande parte dos conselheiros, né, porque a Ponte Preta não é o Abdala, a Ponte Preta não é o Tagino, a Ponte Preta não é o Sérgio Canelli, a Ponte Preta não é individualmente nenhum conselheiro. A Ponte Preta é uma coletividade e quem a representa e quem decide o seu destino são os conselheiros. A preocupação que você tem, verbaliza, escreve sobre isso, que é a elitização do que representam as arenas, que é a elitização do futebol, é uma preocupação já manifestada por vários conselheiros. Então, a manutenção, ou a preocupação, ou a previsão do que fazer para a elitização não afastar a população de baixa renda dos estádios, especialmente de um clube popular como Ponte Preta, é muito grande. É muito grande. Agora, Elias, você é inteligente, você eu reputo como um dos grandes jornalistas esportivos que eu conheço. Você perde para o Caio Maciel, meu filho, você sabe disso, né? É a seguinte, é possível, isso só será possível discutindo.
Sim.
Se não tiver discussão, como é que o Dr. Marcos Costa vai fazer a crítica ou fazer a sugestão se não tem fórum para isso porque está proibido por liminar? Como é que o pessoal da torcida organizada que pretende se transformar em conselheiro vai exercitar esse novo papel que ele vai desempenhar se ele não puder participar das reuniões e observar como funciona? Como é que nós vamos evoluir enquanto cidadão se a interação entre as pessoas for pautada por preconceitos e medo? Então, a preocupação com a elitização existe, né? Há não sei se é de todos os conselheiros, né? Mas eu tenho essa preocupação. Eu acho que a política tem que dar um salto, como deu em 1947, um salto fantástico. Deixou de ser, não tinha nem clube, não tinha nem campo, passou a ser o terceiro maior estado do Brasil e um time amador na época. Quer dizer, alguém foi visionário, né? Então, o Moisés Lucarelli tem 70 anos, porque alguém há 70 anos desejou que a Ponte Preta desse um grande salto. Então, a Arena pode significar isso desde que isso seja debatido com transparência pelo Conselho, pela sociedade, pela cidade. Por que pela cidade? Porque foi a cidade que nos deu terreno. Tem que atender interesse público. Isso aqui, nós não podemos tomar patrimônio público para interesse privado apenas. Toda essa discussão tem que ser feita. E ser feita com seriedade, ser feita com responsabilidade. E ser feita sem medo de perder. Na democracia, você defende um ponto de vista, a outra parte defende outro ponto de vista. E quando não é coincidente, coloca em votação. Quem ganhou, leva. Nossa, é tão difícil perder uma votação assim? Eu não acho que seja difícil. Ganhar e perder faz parte do jogo. Quem gosta de futebol sabe que é assim. Eu gostaria que a Ponte Preta ganhasse todos os jogos e que o Guarani perdesse todos. Mas não dá, né? Então a gente tem que administrar as nossas frustrações.
Ô, doutor, muito. Eu queria, antes de tudo, a gente já está aqui, parece que não, mas a gente está aqui já faz meia hora. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui no Brasil Esporte Clube, esclarecendo esse assunto e principalmente respondendo as perguntas espinhosas, porque a minha função é essa aqui. A minha função é apertar o interlocutor, não tem conversa. Muito obrigado.
Então você foi fraquinho hoje, que eu não me senti apertado. Feliz de poder dizer.
Ah, mas é que você é bagre ensaboado. A política que o diga. Política Sim. que eu diga. É. Muito obrigado, abraço, viu, doutor?
Tudo de bom pra vocês aí.
Abraço.